Segunda parte do Descubra as Diferenças, estamos a falar com o Miguel Botelho Muniz e com o José Manuel Fernandes, e o José Manuel Fernandes acabou de dizer, nem falámos dos debates, é verdade, o segundo tema era debates e não falámos propriamente daqueles debates. Há alguma coisa que queiram salientar antes de passarmos ao próximo tema sobre os debates que já vimos? Vimos, recapitulando, Paulo Portas e José Sócrates. Vimos Jerónimo e Louçã, Portas e Jerónimo, exatamente.
Eu diria que é uma coisa notável que é o primeiro-ministro era conhecido por ganhar os debates todos, nem que fosse pelo overpower.
E desta feita não.
Eu diria, quer dizer, obviamente as opiniões são sempre subjetivas, né? Mas eu diria que ele perdeu os dois. Não...
Com Paulo Portas.
Ele ainda recuperou no fim com o Louçã, porque quando se começa a chamar atenção para aqueles aspectos mais radicais do Bloco de Esquerda, aquilo acaba por alienar muito da base de voto do Bloco de Esquerda, que não concorda com aquelas políticas.
Claro.
Portanto, é sempre difícil para o Louçã equilibrar isso. Mas eu diria que pela primeira vez ele perdeu dois debates.
Eu acho que é claríssimo que ele perdeu o debate com Paulo Portas. Aliás, há umas coisas que estão a aparecer aí na blogosfera que são umas medições feitas com base em todos os twitters portugueses e que permitem verificar quem é mais citado e se é citado de forma positiva ou negativa. E aquilo feito em torno dos debates deu vantagem a Paulo Portas nesse debate. Por acaso não sei ainda qual foi o resultado do Louçã.
Pode ser que as empresas mesmo que fazem as sondagens não são as empresas, pudessem aplicar-se também.
Isto não são sondagens, isto é um mecanismo, é uma coisa informática que chama-se React, ou Reaction, acho eu. Pode-se ver no margens de erro do Pedro Magalhães, que publica
sim,
isso.
Sim.
O debate com o Louçã, apesar de eu achar que, digamos, em dois terços do debate, se calhar. Sócrates esteve mais forte e Louçã perdeu o gás. A primeira parte foi fatal. Portanto, e a primeira parte é aquilo que as pessoas recordam. E a primeira parte é quando as pessoas de repente perceberam que o governo se tinha comprometido com uma coisa que andava a criticar agora. Portanto, eu acho que há nesse momento um ser apanhado com a boca na botija, por assim dizer, que para muitos que é fatal. E é fatal no debate, apesar do debate ali ser entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, eu acho que essa parte beneficiou sobretudo o PSD, que estava sob fogo de uma coisa que afinal é um compromisso do governo. E as manobras feitas nos últimos dias e horas em torno da existência ou não daquele documento de facto existe. Não é o memorando of understanding, portanto, que foi divulgado, é um outro documento subscrito pelo governo português, que é completamente distinto, quer dizer, tem muitos pontos iguais, mas é onde se diz várias vezes o governo fará, portanto...
E é um outro documento,
quer dizer, basta ter, ele está no site, salvo erro, pelo menos no site do Público, está no site, salvo erro, também da Rádio Renascença, de que eu tenha visto, eu penso que tem mais sites. Portanto, é ir lá e ver o documento e comparar com o memorando,
e são dois documentos. Documento.
Não é o mesmo documento, e à conta, basicamente, o que o Silva Pereira tentou fazer, e o António Costa, com uma lata inacreditável, também fez no Gladiador do Círculo, foi dar a entender que era o mesmo texto, quando não é, de forma alguma, o mesmo texto.
É outro.
É um texto diferente, e é um texto que é mais assertivo, digamos assim, do que o que está num memorando de entendimento, porque diz lá uma forte redução. Quer dizer, quando... Eu nunca mais me posso esquecer, só queria dizer que uma forte redução era 1%. Quer dizer, portanto, ele não sabia o que havia de dizer, foi apanhado desprevenido e o assunto desapareceu da sua campanha. Quer dizer, ele não voltou a falar do tema, passou para outros, porque percebeu que ali tinha um ponto fraco. É evidente que a capacidade para inventar casos é muito grande e eles vão inventar outro caso qualquer.
Claro.
Mas
eles são bons nisso.
Mas o que é facto é que isto criou, em muitas pessoas criou, eu tenho a percepção, então, pessoas acharam que era o culminar,
o
encher do copo, quer dizer, outra vez, já estava outra vez a fazer o mesmo, já está outra vez a mentir, já está outra vez a aldrabar, já está outra vez a dizer. E aliás, vi essa cara dele foi fatal em alguns momentos desse período.
E há antigamente a desinformação, a confusão e trocar a volta às palavras e dizer não era esse documento, era outro, não era essa carta. Antigamente isso ainda colava porque não havia.
As pessoas também não estavam preparadas para isso, ou não estavam dispostas
não
a
havia esta propagação via net.
Não havia o nível, não havia nível de insatisfação que há agora. E agora a insatisfação é generalizada, a intervenção.
E a facilidade em confirmar também. A facilidade em confirmar era muito importante.
Mas a facilidade em confirmar já era fácil desde.
Mas é mais fácil
só
agora.
Só para ser primeiro-ministro.
Sim,
sim. As pessoas são dispostas
durante muito tempo, havia sempre. Não vamos subir impostos, não vamos fazer isto. Quando subiam os impostos era sempre a última vez. E agora, confrontados que estão os eleitores com o facto de que há medidas em cima da mesa muito drásticas, já não há paciência, já não há tolerância para estas fintas de meias-verdades e de mentiras.
Muito bem, e com o dinheiro a chegar aos cofres do Estado, referimos à ajuda externa, quais as mudanças que poderemos esperar para os próximos anos?
Bem, eu espero sinceramente. Infelizmente o FMI pôs a mão no memorando e, portanto, não é apenas a receita europeia, que seria aumentar impostos e tentar baixar os custos do Estado. O FMI procurou, pelo que ele sabe, o que está no relatório, tocar em pontos mesmo importantes, desde a legislação laboral, às rendas, à questão das rendas de casa, à taxa social única, aos custos de trabalho. No fundo, estamos a falar daquilo que as empresas têm que suportar para criar postos de trabalho e depois para competir no mercado. Portanto, eu acho que isso é muito positivo. De facto, não é indiferente e não tem o mesmo efeito na economia uma calibração diferente dos impostos. Eu uso calibração porque mix está mal visto agora. E as pessoas não percebem. Quer dizer, no fundo, o que se está a dizer é assim: se eu, os agentes económicos, as pessoas, são seres racionais, se eu lhes cobrar mais um imposto, fazerem uma coisa e baixar noutro sítio, as pessoas normalmente orientam-se. Portanto, o que é que acontece agora? Acontece que eu cobro tanto para criar um posto de trabalho, que acontecem duas coisas. Ou não crio o posto de trabalho, ou crio um trabalho precário que não paga aquelas taxas. Portanto, é a forma...
O FMI viu isso, não é?
Quer dizer, toda a gente estava a ver isso há muito tempo, não é? Mas o FMI viu isso, percebeu que isso era um ponto importante. É evidente que esse assunto não é um exclusivo europeu. Os franceses ainda pagam mais do que nós. Mas por isso é que a economia francesa, apesar de toda estar no centro da Europa e ter uma tecnologia muito avançada, não consegue, não vai atrás, não consegue descolar. E a Alemanha começou a fazer isto há uns tempos, assim como começaram outros países, muitos países nórdicos estão a fazer isto há 20 anos.
Então, os famosos suecos já fazem isso.
Então, até os famosos suecos já fazem exatamente. Perceber. Portanto, e no fundo, é muito a questão do tipo de incentivos que nós damos às pessoas. Se nós damos às pessoas um incentivo para elas consumirem mais, a seguir podemos dizer, mas não somos nós que consumimos, a culpa é dela porque elas consumiram. Quer dizer, mas o incentivo estava na lei, estava nas taxas, estava no discurso, estava em tudo. Se temos incentivos diferentes, as pessoas comportam-se de formas diferentes. Por isso é que, por exemplo, dar um incentivo no sentido de dizer o custo de trabalho vai ser menor, pode ter muitas consequências que não são apenas tornar as empresas exportadoras mais competitivas. As pessoas podem decidir, podem baixar os preços dos produtos de consumo, podem aumentar os trabalhadores, podem contratar mais trabalhadores, quer dizer, podem fazer muitas coisas, mas são elas que decidem, não é o Estado que decide por elas. Portanto, eu acho que esta mudança é uma coisa muito importante.
É uma mudança de mentalidade.
É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de paradigma. E eu acho que isso está um bocadinho incluído, está por trás de muitas das medidas que estão no memorando de entendimento, e isso é que é, de facto, importante, porque foi isso que foi feito noutros países que começaram a fazer reformas mais cedo que nós. Foi perceber que o Estado não podia ser monopolista e amaceca todo o tempo e tinha que ser, sobretudo, facilitador. E, portanto, tinha que dar os incentivos certos às pessoas. E nós temos, de facto, mudar alguns desses incentivos em todos os aspectos. Quer dizer, porque não é apenas aquilo que tem vindo a ser feito nos últimos dois anos, que é falta de dinheiro, vamos correr a fazer medidas secas, que então, aumentar impostos, cortes secos na despesa, porque são aqueles que são mais fáceis de fazer. Porque tudo isto é um bocadinho mais complicado de fazer. Todas as pessoas, sobretudo as pessoas que já tiveram em empresas, sabem, quando se trata, por exemplo, de cortar custos, ou se corta custos de forma inteligente e a empresa até pode ficar mais competitiva, ou se cortar de forma cega pode-se matar a empresa. Portanto, o que nós tínhamos a fazer, enfim, um país não morre, mas, quer dizer, mas este já aguentou muito, quer dizer, podia, se fosse uma empresa, se calhar já tinha morrido face aos tratos de polé que levou nos últimos anos.
Miguel?
Eu vejo, pronto, nós estamos numa situação de ruptura das finanças públicas, bancarrota. Não houve um default, não houve uma reestruturação da dívida, mas estão a ser tomadas medidas drásticas no sentido de impedir que haja esse incumprimento da dívida, para impedir, efetivamente, que a bancarrota se concretize. E há, as medidas são bastante drásticas, são necessárias porque, simplesmente, não há dinheiro suficiente para pagar e a possibilidade de aumentar os impostos é limitada, não se pode subir tantos impostos, porque senão há tantas matas a economia para poder fazer face às despesas do Estado. E há uma preocupação, de facto, do FMI no sentido de criar medidas que possibilitem o crescimento económico, porque sem crescimento económico não haverá o crescimento das receitas que permita, efetivamente, não só pagar aquilo que devemos, mas também continuar a fazer face às outras despesas do Estado, porque o Estado nós não vivemos só para pagar a dívida, existem outras despesas do Estado que é preciso fazer face a. E, obviamente, pura e simplesmente, o dinheiro não chega para tudo e vai ser necessário reduzir uma série de funções do Estado no futuro. Porque, por exemplo, não há dinheiro e não há meios de conseguir pagar aquilo que devemos e, ao mesmo tempo, pagar essas despesas. Agora, infelizmente, e eu aí sou menos otimista, eu acho que vai haver sempre uma resistência por parte dos políticos que estejam à frente do país de encarar a realidade. E a realidade é muito negra, no sentido de que o envelhecimento da população é de tal ordem que os encargos do Estado nas áreas que são mais sensíveis ao envelhecimento da população, como a segurança social e a saúde, são encargos que, se não forem travados, irão disparar nos próximos anos.
Até pela simples razão da evolução populacional.
Não é? E não há nada a fazer, e não se pode, e é daquelas coisas que não é culpa dos políticos. É um facto.
Claro, não estão a nascer pessoas.
O que é culpa dos políticos é não terem a coragem de admitir isto perante o eleitorado. E eu acho que é um desapontamento que não tenha, por exemplo, não tenham sido capazes...
Mas o que é que se principais... deve fazer aí? Piorar a qualidade dos serviços prestados? Minorar os serviços gratuitos na saúde, na assistência às pessoas?
Acho que inevitavelmente...
Porque as pessoas vivem, inevitavelmente, mais anos, com mais
única,
qualidade de vida, não é?
E a única maneira que há de conseguir fazer isto tudo, ou seja, pagar a dívida, os juros, e ao mesmo tempo não entrar em incumprimento, e conseguir fazer face, manter um equilíbrio no orçamento governamental, a única maneira é reduzir os custos. E tendo em conta que 75% dos gastos do Estado são com a educação, saúde e segurança social, é aqui que tem que se mexer. É evidente que há muito desperdício, há muitos institutos públicos, há municípios a mais, há freguesias a mais, há uma série de problemas de ordem administrativa que são significativos e que há ali gordura para cortar.
Olha, os sacos nos hospitais dos funcionários todos a serem
este
boa... Quando 75% das despesas do Estado estão nestas três áreas, é evidente que vamos ter que cortar nestas três áreas. E quando temos um programa do parque escolar de 2 mil e não sei quantos milhões de euros em execução neste momento, quando temos o aumento do peso da segurança social no PIB de não sei quantos pontos nos últimos 6 anos, desde que o PS está no governo, já houve um aumento de quase 50% no valor total dos gastos com a segurança social. Neste momento é em 30 mil milhões de euros, era 20 mil milhões de euros em 2005. Se calhar agora é mais, estou a falar de números de 2009, portanto já estamos em 2011, é possível que provavelmente, se calhar já são 30 e tal mil milhões de euros. Não é possível. O dinheiro não estica. E não...
O que estás a dizer, portanto, é que este programa pode
não
ter
este programa pode não ser suficiente. E tudo depende... A questão é que o programa, em teoria, é suficiente, mas depende da maneira como for executado. E se depois todas as medidas, primeiro, se resultam, podem não resultar, não é? Segundo, se são bem implementadas, podem ser mal implementadas e daí não resultarem. E depois, a tendência que há... de quando há um bocadinho de margem, quando os resultados começam a ser bons, imediatamente se cai naquela tendência fácil de tentar comprar votos. E a verdade é que uma parte do debate político nestes últimos dias e algumas das críticas que o PS faz à direita, no sentido de querem desmantelar o Estado Social e querem tirar os direitos adquiridos e fazer estas coisas todas. Mas quem é que tem Estado a cortar?
Tem sido o PSD. Mas o discurso do PSD já não é um discurso
na sua grande maioria, já não é um discurso refém dessa situação.
Não
há
é
uma grande viragem, ou seja, mas, nós vemos muitas vezes para a escolha dizer vamos ter que mudar aqui, vamos ter que passar
de acordo, mas depois vem o vice-presidente fazer um comentário que contraria o outro vice-presidente e que contraria o deputado, e toda a gente, aquilo, não existe um acordo, não existe uma visão, porque também os partidos não se entenderam para fazer, eu acho, a minha opinião pessoal, devia ter havido um entendimento pré-eleitoral. Não é necessariamente o PSD e o CDS. É o PS, o CDS, o PSD, o CDS e outras entidades. Tal como a AD não era só o PSD, o CDS e o PPM. Eram outras pessoas. Isso permitiria dizer claramente aos eleitores: isto vai acontecer, nós não temos dinheiro para pagar e temos que chegar, enquanto sociedade, temos que chegar a um acordo sobre o que é que deve ser a função do Estado. Quanto safety net e quanto de segurança social e quanto de proteção social vamos ter. Porque não dá para pagar tudo. Portanto, vamos ter que...
Isso é um debate mais ideológico.
Mas,
que estás a falar.
Mas é um debate mais necessário no sentido de definir
faz,
as coisas.
Faz,
aliás, essa semana,
quando não se faz o debate para definir essas coisas, quando não se faz o debate para definir estas coisas, a conclusão que temos, o resultado que daí vem, é que estas medidas são tomadas à mesma, só que são tomadas sem debate e são tomadas ad hoc. Porque há um ministro que diz, epá, não dá dinheiro, vamos cortar isto.
Claro. Ou então quando vem de fora, alguém que impõe assim.
Eu acho que esse ponto é importante. Se bem que eu aí penso que os políticos, os políticos têm que ser mais audaciosos do que são. Não é, é muito difícil se nós termos um debate ideológico a sério em tempo de campanha eleitoral. Portanto, é necessário preparar o terreno antes.
Temos que fazer antes, não é?
É necessário fazê-lo antes, é necessário criar uma massa crítica ao longo de anos. Eu acho que isso já há muita gente na sociedade. Porquê é que nós hoje em dia não se discute que temos que fazer sacrifícios? Porque há muitas pessoas, a começar pelo Dr. Medina Carreira, que no tempo em que se falava que eram tudo vacas gordas, ele dizia, nós estamos um caminho errado. Eles foram fazendo, criando opinião pública para os momentos difíceis. Só que foi só para os momentos difíceis, não fizeram o resto. Não há opinião pública ainda preparada para mudanças de paradigma. As pessoas ainda se deixam facilmente enganar. E esta semana ouvi a Ministra da Educação dizer uma coisa absolutamente extraordinária, que foi, ela dizia assim, se nós dermos liberdade de escolha, a escola pública vai piorar. Quando o princípio da liberdade de escolha é introduzir concorrência, inclusivamente entre escolas públicas, o que faz com que cada escola, se tiver um mínimo de autonomia e um mínimo de recursos,
procure melhorar.
Portanto, não é necessário.
Mas porquê é que ela diz uma coisa dessa?
Ela diz porque ela tem uma mentalidade. Bem, duas questões. Uma questão é só é puramente eleitoral. Eles precisam dizer que vão destruir a escola pública, porque as pessoas ficam com medo disso.
Sim, mas eles também dizem isso mesmo quando não há eleições.
Mesmo quando não há eleições.
O argumento principal.
Agora, eu acho que a outra questão é assim: a mentalidade é uma mentalidade de cima para baixo, top-down. Tudo o que puder ser bem feito no sistema público é feito pelo gabinete do ministro. E o resto não existe. Quer dizer, a ideia de que pode haver que as coisas se resolvem melhor localmente, nas escolas, e se resolvem porque as escolas têm que lutar pelos seus clientes, no fundo, como lutam as outras empresas. Esta ideia é uma ideia...
É moral, quase. É uma ideia... Quer dizer, ideia que dá...
Não
que
é uma ideia moral, é uma
não,
ideia
não é
que faz...
moral, não é moral, mas é a ideia que os socialistas, e agora aqui não estou a falar na ideologia socialista, não no PS, quer fazer passar que é uma ideia moral.
Mas isto foi,
da concorrência,
isto foi,
que tira
isto foi
a dignidade.
Um dos segredos da forma como a Suécia, nos últimos 20 anos, mudou a sua forma, o seu modelo de crescimento. Eles tinham um sistema que era, porventura, ainda mais monolítico do sistema português. Quer dizer, era impossível. Quer dizer, havia uns burocratas que, numa determinada utopia, determinavam tudo na vida das pessoas. E há, inclusive, teóricos que diziam que era preciso ver como é que as pessoas gastavam o seu dinheiro. No limite, o ideal era saber isso.
Portanto,
havia de haver uma altura em que o Estado, bem intencionado, não havia nenhuma má intenção,
claro.
Bem intencionado, estás a gastar muito dinheiro em vinho, não pode ser, tens que gastar mais em leite.
Pois.
Quer dizer... por aí adiante.
Wonderful,
quer dizer,
repito.
Bem, e houve uma altura que isto estourou porque não havia dinheiro.
Claro.
Mais uma vez, estourou no momento em que não havia dinheiro. Portanto, e então, o que eles fizeram, e houve partidos de centro e centro-direita que concorreram com base na palavra de ordem, liberdade de escolha. Quer dizer, vamos dar liberdade de escolha aos suecos.
Introduziram as bolsas, não foi? Na educação.
Introduziram uma quantidade de coisas.
Sim,
na educação. Não foi só na educação, foi também na assistência social aos idosos. Quer dizer, mas os vouchers é sobretudo permitir que, em vez de eu possa... Isto é sobretudo válido nas zonas urbanas. Enfim, em muitas zonas não urbanas é complicado. Há pouca liberdade de escolha. Mas nós temos uma população que é 80-85% urbana. Venham, quer dizer, há, temos, não depois, é, vamos não ver é... como é que a gente depois está dos outros 15%. Claro, mas o grosso, o determinante está aqui. Portanto, e o que aquilo depois permite é que eu voto com os pés, quer dizer, eu dirigindo-me para a esquerda para a escola A ou para a direita para a escola B. E o dinheiro vai atrás de mim. Não é determinado pelo...
Dá mobilidade
pelo,
à pessoa.
Dá mobilidade à pessoa. E quem está sabe que precisa daquele dinheiro, então vai melhorar ali ou vai pior, ou vai melhorar ali e vai tentar...
O que o José Manuel Fernandes está a dizer é que...
Quer dizer, isso é válido...
Há ideologia à esquerda. E eu, o que o Miguel dizia é que à direita não há ideologia.
Não, eu acho, seja, que há, eu
nós
acho
até
que...
temos um discurso político e ideológico, mas é só à esquerda.
Não é bem isso.
Não é nós aqui.
Há muita gente.
Bem, isto quer dizer o contrário. Diz que é uns fanáticos que estão a arruinar.
José Manuel, estava a dizer, e do Ministro da Educação, eu concordo, é um argumento socialista e ideológico, de que a escola pública
sim,
é
isso.
Que é bom.
Ninguém
mas
diz isso.
À direita não há. À direita, ou mais.
Quer dizer, o que aquilo que é dominante. Aquilo que é dominante.
Não há um argumento ideológico.
A Ministra da Educação diz isso e as pessoas acham que é. Consenso absoluto. Alguém diz o contrário e passa a ser, e é ideológico.
Pois, portanto, sim, é um mas é o, que é, feito. É o contrário. Mas o que acontece é um consenso bocado... é ideológico. O consenso que existe em Portugal é ideológico.
Há muita gente, tanto no CDS como no PSD, que pensa assim. O direito de escolha, a liberdade de escolha. Dizem, só que a primeira, especialmente no caso do PSD, a primeira confrontação é um backpedaling, voltam para trás, me condicionam, metem mata de salvaguardas.
Bom, não? Íamos falar também do euro, enfim, dos rumores que se ouviram quanto à saída da Grécia do euro. Não temos muito tempo, se quiserem, têm um minuto para,
eu diria que não,
para falar sobre isto. Isto são apenas rumores, é uma parvoíce, seria dramático.
Isto é interessante no sentido de que, ao haver o rumor de que isto se terá sido discutido num Ecofin...
Na Grécia, como sabem, as coisas vão de mal a pior. Quer dizer, não melhorou nada, não é? Desde que chegou o FMI.
Eu acho que houve uma pressão. A conversa sobre a saída do euro foi uma maneira da Grécia pressionar os seus parceiros europeus no sentido de, okay, vejam lá que a gente precisa de ajuda. Porque o pesadelo logístico que seria a Grécia sair do euro para os próprios gregos, tendo em conta que a dívida deles continuaria denominada em euros, é muito complicado.
Dramático. Sistema não.
Bem, eu acho que a perspectiva de saída do euro neste momento não se coloca. Mas eu começo a desconfiar se a prazo não vai ter que haver alguma coisa a ser feita. E se calhar, não sei, 2 euros. Um euro forte e um euro fraco. Uhum. Um euro do sul e um euro do norte. Portanto, para evitar um problema tão complicado como um paísinho pequenino ficar... sair só do euro, mas isto pelo menos não é só da Grécia.
E com os pobrezinhos lá, os piolhosos lá para trás, nós seremos logo incluídos nos piolhosos. Os pobrezinhos piolhosos.
Por nossa culpa, por nossa culpa.
Pois, por nossa culpa.
Porque nós entramos numa zona económica muito exigente e portámos-nos como. Epá, nem foi como novos ricos, foi sei lá como
os piolhosos, pobrezinhos.
Como os ocupantes selvagens que começaram a gastar o dinheiro dos outros. Pois.
Miguel Tanis trouxe a música, não é?
Sim.
Que música é que é?
É o Lucy in the Sky with Diamonds dos Beatles.
Muito bem.
No seguimento, foi uma das mensagens que passou bem no debate entre Paulo Portas e José Sócrates, foi que o Primeiro-Ministro vive numa realidade alternativa. E o Lucy in the Sky in Diamonds
é um bom exemplo.
Descreve disso. Muito bem essa realidade alternativa.
Miguel Tanis, muito obrigada.
Obrigado.
E José Manuel Fernandes, muito obrigada por terem vindo ao Descubra. André, voltamos
para a semana. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Seven flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky. Rocking horse people eat marshmallow pies. Every
everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. I'm in the back with your head in the clouds and you're gone. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is